Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, estamos começando agora mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Eu sou o pastor Daniel Dides e estaremos com vocês esta manhã até o horário de 11 horas neste programa falando sobre o Evangelho. Está comigo também nesta manhã no estúdio o irmão Diego Ramos. Bom dia, Diego.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa FM.
Bem, Diego, nós hoje vamos falar sobre o Evangelho, o assunto mais importante de todos os assuntos para o pecador que precisa ser salvo. Muitas pessoas fazem boas obras na esperança de alcançar a salvação. Conforme a Bíblia, é possível alcançar a salvação fazendo boas obras?
Pastor Daniel, é impossível alcançar a salvação pelas boas obras. Por dois motivos. Primeiro, que nós não conseguimos realizar todas as boas obras que o Senhor Deus exige de nós. Segundo, porque as nossas melhores obras estão manchadas pelo pecado. Elas não são perfeitas e não passam no crivo que o Senhor Deus exige de nós. Portanto, é impossível ser salvo pelas nossas boas obras.
É verdade, salvação por meio das obras exigiria de nós uma justiça perfeita que nós nunca seríamos capazes de alcançar como pecadores.
Exatamente, pastor. Agora, conversando sobre esse assunto, existe também uma forma de pensar que você pode confiar em Jesus e confiar também nas boas obras para alcançar a salvação. Seria confiar em Jesus Cristo e confiar também nas boas obras.
Bem, irmão Diego, na realidade, se nós confiamos em nossas obras, em alguma medida, vamos dizer que eu coloque 50% da minha confiança em Jesus. Jesus faz essa parte. 50% eu faço. Na verdade, eu não estou confiando em Jesus para me salvar. Eu posso até estar confiando em Jesus para me ajudar em alguma medida. Mas confiança em Jesus significa entender que Ele e somente Ele me salva, que as minhas obras não contribuem. Se eu ainda estou colocando a minha fé em minhas obras, então a minha fé não está somente em Jesus. E a salvação, ela é para as pessoas que confiam em Jesus e em Jesus somente. De modo que essa receita aí é uma receita para o desastre, não uma pessoa que pensa assim, não, eu confio em Jesus, parcialmente, mas é claro que minhas obras também complementam o que Jesus fez e garantem. Se a pessoa está expressando com isso o entendimento de que Jesus não é o suficiente, ela precisa de Jesus como salvador, com ela mesma também ajudando a sua própria salvação. Quando a Bíblia nos chama a não confiarmos em nós mesmos, o que Paulo chama de justiça própria, não tendo justiça própria, conforme ele disse em Filipenses, mas a justiça que vem de Deus em Jesus Cristo, a Bíblia está dizendo exatamente isso. Temos que lançar fora qualquer confiança em nossas obras e entender que não, é só Jesus. E nossa confiança tem que estar somente nele.
Ah, ok, pastor Daniel. Quer dizer então que nós temos um Salvador ao qual nós podemos descansar plenamente. Não para vivermos uma vida do jeito que nós queríamos, mas para viver conforme a vontade de Deus. Essa realmente é uma boa notícia. Agora nós vamos ouvir então uma música e logo após vamos ouvir a pregação da palavra de Deus conforme é realizada na nossa igreja.
Esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando pra me abraçar e perguntará a uma voz voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Graça, graça, cheguei aqui foi só pela graça de Jesus que eu venci.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Romanos capítulo 9, verso 30, até o final desse capítulo e prosseguindo até o verso 4 do capítulo 10. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vocês percebem, logo de ler essa passagem, que o tema dessa passagem é a justificação. No verso 30 do capítulo 9, o texto fala sobre pessoas que não buscavam a justificação e, no entanto, vieram a alcançá-la. E termina o capítulo 10, verso 4, dizendo: o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê. Justiça, essa justiça que a pessoa recebe na justificação. Esse é o tema dessa passagem, de fato, esse é o tema central do livro de Romanos. Toda a epístola de Romanos está desenvolvendo a doutrina da justificação e a justificação pela fé e a doutrina da salvação. O que significa justificação propriamente? É um termo teológico, muitas vezes ouvimos e, se não tivermos um conceito claro do que é, pode deixar aí uma confusão. Mas a realidade, em termos os mais simples possíveis, é que um dia todos nós compareceremos perante Deus em juízo. Jesus descreve a cena em Mateus 25, dizendo o seguinte: os injustos irão para o castigo eterno. Em contrapartida, os justos para a vida eterna. Então, no dia do juízo, Jesus diz que há ali injustos e justos. Os justos são os justificados. Justificação tem a ver com isso, tem a ver com salvação. Ser justo faz uma diferença eterna. Então eu te pergunto, você é justo? Jesus disse: os injustos irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Você é justo? Você possui justiça? Você tem uma justiça que é boa o suficiente para ficar em pé diante de Deus em juízo e não ser condenado? Essa é uma questão de seriedade muito grande. Alguém talvez ouça isso e diga: bem, aí eu já não sei se eu tenho uma justiça tão boa assim para apresentar diante de Deus. O quanto que eu tenho que ser bom para ser considerado justo aos olhos de Deus? Que tipo de justiça que eu preciso ter? Será que, se eu for assim bem religioso, bem devoto e fizer coisas boas, com bastante empenho, resolve o meu caso? Não, não resolve. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo descartou isso totalmente. Ele disse, por exemplo, o seguinte: eu vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Agora, os fariseus eram bastante religiosos. Eles se empenhavam por guardar os mandamentos de Deus, na lei de Deus. Eles levavam isso bastante a sério. Eles eram pessoas muito devotas. E Jesus diz: o tipo de justiça que eles têm não serve, não dá. Tem que ser uma coisa melhor que isso. E não é só um pouquinho melhor. Ele diz: se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então isso já nos diz algo sobre o tipo de justiça que precisamos. O quanto é o bastante? Que tipo de justiça você precisa? nós poderíamos entender que o padrão de Deus, na verdade, é um padrão de perfeição. Jesus, mais adiante, na passagem de Mateus 5, que eu referi, ele chega a dizer o seguinte: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. E a realidade é que, para que você seja declarado justo por Deus, você precisa ter uma justiça perfeita. Não basta ter uma justiça mais ou menos. Pode ter certeza que, se você for tão perfeito como Deus, Deus não te condenará. Mas é esse o seu caso? Não é esse o meu caso? Eu posso dizer com segurança, sem mesmo te conhecer, que não é o seu caso também. A realidade é que nós não somos assim. Nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. E sendo pecadores, nós não somos inerentemente justos e não seremos capazes de nos tornar adequadamente justos para nos apresentar assim diante de Deus e Deus avaliar nossa vida e dizer: sim, baseado na sua vida, na sua conduta, na sua obra, na sua pessoa e na sua natureza, você é justo. Nós não temos essa possibilidade. Mas será que existe outro jeito? Sim, existe outro jeito. Existe o Evangelho. Existe salvação para pecadores. Jesus não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O Filho do Homem, na linguagem de Jesus Cristo, veio salvar o que estava perdido. Então não é uma questão de merecer a salvação, porque merecer nenhum de nós nunca seríamos capazes de merecer. Mas uma vez que a salvação por mérito é uma impossibilidade para pecadores caídos como nós, Deus graciosamente provê salvação e justiça pela qual nós podemos ser justos e justificados diante de Deus. Mas como isso funciona? Como podemos ser justos diante de Deus? Bem, você percebe, se você sabe algo sobre a história da Reforma, que, na verdade, isso é o debate central da Reforma Protestante. Há muitas outras questões envolvidas, mas a doutrina da justificação está bem no cerne mesmo da questão. Os reformadores, insistindo em retornar ao cristianismo bíblico, apostólico, aquilo que está realmente na Escritura, e, aliás, aquilo também que era crido na Igreja Primitiva, antes de um longo processo de desvio que se instalou ao longo de séculos, os reformadores buscaram resgatar aquilo que a Bíblia ensina sobre isso e ensinavam que a Bíblia, então, é a palavra final sobre essas questões. E eles, então, descobriram que, de fato, ao longo dos séculos, a mensagem bíblica da justificação pela fé somente e pela graça somente, essa doutrina, na verdade, foi sendo obscurecida com outros conceitos que entraram. No pensamento católico medieval, tornou-se uma salvação onde Deus te ajuda, mas você, como indivíduo, deve se valer da ajuda divina de modo que você acumule mérito próprio, mérito suficiente para que Deus te declare justo. A rigor, entendia-se que mesmo uma pessoa que Deus declararia justo não é digna de vida eterna nos termos mais exatos e puros, mas que, de uma forma graciosa, Deus então estaria abaixando o seu padrão de justiça e dizendo essencialmente o seguinte: mesmo não merecendo, porque você não atinge o padrão, eu vou abaixar o padrão até um nível em que, se você atingir esse nível, então você entra. Basta dizer que a justificação passou a ser entendida no que nós chamamos teologicamente de uma justificação analítica. Analítica no sentido que Deus analisa o pecador e constata: opa, aqui existe justiça, aqui existem qualidades as quais eu vou levar em conta para dizer, então, essa pessoa é justa. E isso é através de uma certa medida de mérito. A pessoa poderia chegar lá através de participar dos rituais da igreja e praticar boas obras, se abster do pecado e fazer o bem, e até mesmo morrendo, se não estivesse ainda preparada, ainda poderia sofrer alguma medida pelos seus pecados, o purgatório, para até que então estivesse apta para entrar na glória. Essa era então a compreensão, e é uma compreensão que é bem contrária à Bíblia. Agora, isso revela uma tendência que todos nós temos de acreditar que nós temos que nos salvar, que, se existe salvação, nós temos que fazer por onde merecer. Esse mesmo tropeço era uma realidade no judaísmo do primeiro século. Os fariseus pensavam dessa forma. O apóstolo Paulo entendia muito bem a mente de um fariseu, ele havia sido um fariseu. O apóstolo Paulo fala, por exemplo, em seu testemunho em Filipenses, como ele tinha uma grande bagagem de vantagens que ele poderia enumerar. eu tenho a meu favor isso e isso e isso. Você quer falar de obras? De obras da lei? Olha o que eu tenho ao meu lado. Mas ele disse, mas tudo isso aí eu descartei para ter Cristo. É uma coisa ou a outra. Você não acrescenta Cristo às suas obras, você não acrescenta as suas obras a Cristo. Você joga fora a sua confiança em suas obras e você se agarra a Cristo. E é isso que Paulo fez. E o apóstolo Paulo, então, reconhece que isso é necessário fazer e é fundamental, porque é nisso, de fato, que uma pessoa confia em Jesus como seu Salvador. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos, capítulo 9, verso 30, fala sobre um grupo que obteve salvação e um grupo que não obteve a salvação. O verso 30, ele diz, que diremos, pois, que gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Veja então aqui dois grupos. Um grupo obtém a salvação, outro não. Quais são os que foram salvos? Incrivelmente, gentios. Gentios que não buscavam a justificação. Sequer estavam preocupados com isso. Eles não estavam lendo a lei atentamente e procurando obedecer os mandamentos da lei. Eles estavam alheios à vida de Deus, nem sabendo o que Deus exigia e nem conhecendo o Deus verdadeiro. E, no entanto, Deus trouxe o evangelho até essas pessoas, operou nelas para que crescem. Logo ali estavam elas, redimidas por Cristo, justificadas. Note que a justificação delas é decorrente da fé. Veja no final do verso 30. Eles alcançaram justificação. Todavia, que tipo? A que decorre da fé. Esse tipo de justificação que eles alcançaram. Por outro lado, havia judeus, que eram muito religiosos, que desde cedo em sua vida eram ensinados a lei de Deus e se empenhavam por guardar os mandamentos, queriam agradar a Deus e procuravam a salvação, se importavam muito com a salvação, só que falharam. E por que falharam? Ele diz no verso 31, Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Veja, a tentativa deles foi um fracasso. E não há dúvida de que o apóstolo Paulo quer dizer é que eles estavam perdidos, que eles não eram salvos. Veja o verso 1 do capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Veja, eu quero que eles sejam salvos, mas eles não são. Eu oro por eles para que eles sejam salvos, porque eles não são salvos. E por que eles não são salvos? Por que eles não vieram a atingir essa lei? Por que eles não tiveram salvação, buscando a salvação? Veja o capítulo 9, verso 32, ele diz, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Agora, esse verso é muito importante. Esse verso nos fala uma coisa que deve nos alertar. Existe um perigo. Existe uma maneira em que uma pessoa pode buscar a justificação e fracassar toda vez. Existe uma forma que, se você se empenhar por ter a salvação por essa forma, você irá falhar, você estará perdido e não salvo. E que forma é essa? Lendo novamente. Não decorreu da fé, e sim como que das obras. Procurar estabelecer a salvação pelas obras é um erro fatal. Existem dois caminhos pelos quais as pessoas acreditam que podem ser justas. Um erro, o caminho errado, é o de acreditar que as pessoas podem se salvar por suas obras, podem alcançar a salvação por obras. Poderíamos dizer assim, a religião que diz faz, 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 e assim você chega lá. Se fosse por esse método, falando assim bem francamente, você só poderia realmente alcançar a salvação se você fosse uma pessoa perfeita. O apóstolo Paulo trabalha isso, por exemplo, quando ele escreve aos Gálatas, todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Veja, qualquer pessoa que está tentando se salvar por suas obras, que está acreditando, eu vou tentar, eu vou fazer minha parte, eu vou conseguir, eu vou me empenhar e as minhas obras, Deus vai olhar e vai ver que até que eu mereço. Todo mundo que está indo por aí está debaixo de maldição, porque se fosse por aí, teria que ser uma obediência perfeita desde sempre. E você já nasceu pecador. Já não tem nem como isso aí realmente funcionar. Então não é isso que a Bíblia almeja quando a Bíblia dá a lei de Deus. Aliás, nunca foi o pensamento de Deus dar a lei como uma forma de evangelho. Esses mandamentos são os mandamentos, você tem como. Se você guardar isso aqui, você vai merecer a salvação, nada disso. Mas pensando dessa maneira, Israel buscava a lei de justiça e não chegou a atingir essa lei. Paulo falou aos Gálatas, por exemplo, que estavam pensando, contemplando essa possibilidade, essa ideia de judaizar e começar a guardar a lei de uma maneira para obterem a salvação, para assegurarem a sua salvação. E ele diz, olha, eu, Paulo, digo que se vos deixar de circuncidar, ou seja, se vocês entrarem por esse caminho, eu vou ter que fazer isso, porque é pelas obras que eu vou ter a minha salvação. Ele diz, Cristo de nada vos aproveitará. Está vendo? É uma coisa ou outra. Quando você começa a seguir esse caminho, eu tenho que fazer assim, 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 as minhas obras vão me salvar, então você já largou a ideia de que Cristo é o seu salvador. E ele diz, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Ou seja, existe uma tensão entre esses dois modos de salvação que não é possível reconciliar. Ou você crê em Cristo e confia nele como seu salvador, ou você confia em si mesmo, nas suas obras. Se você acredita em suas obras como um elemento, como um fundamento da sua salvação, então você não confia em Cristo puramente e simplesmente. É uma coisa ou a outra. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos 10, verso 3, ele diz exatamente isso. E esse era o problema aqui dessas pessoas que não foram salvas. Veja o que ele diz, verso 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, desconhecendo essa justiça, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Veja, existe uma justiça de Deus, mas eles não se sujeitam a essa, porque eles estão procurando estabelecer a sua própria justiça. Toda pessoa que está procurando estabelecer a sua própria justiça não está se sujeitando à justiça que vem de Deus através de Jesus Cristo. E só tem um tipo de pessoa que procura estabelecer a sua própria justiça. É a pessoa que não acredita em Jesus Cristo como um Salvador suficiente. Sabe, a Bíblia nega muitas vezes que a salvação seja por obras, que as obras sejam envolvidas em salvação. Você deve conhecer os textos. Por exemplo, em Tito, Paulo disse, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A Timóteo, Paulo escreveu, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foram dadas em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Aos Gálatas, Paulo escreveu, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Então, essas palavras são muitas e muitas e muitas vezes repetidas na Bíblia, enfatizam isso, e as negativas são tantas na Escritura, exatamente porque nossa tendência de achar que é esse o caminho é realmente um perigo urgente. E a Bíblia precisa explicar isso e repetir e enfatizar para que nós não nos apeguemos a esse modelo, as nossas obras, o nosso mérito, a nossa própria justiça. A salvação é pela graça, e a salvação é mediante a fé. E isso é o que Paulo estava realmente trabalhando em toda a Epístola aos Romanos, até esse ponto, já tendo estabelecido esse fato. É nesse ponto em que ele diz isso. Olha, a justiça que existe em Cristo Jesus, mediante a fé, essas pessoas que procuraram estabelecer a sua própria justiça, assim fizeram porque desconheciam a justiça de Deus que está em Cristo. Eles não conheciam isso. Agora, se isso é uma realidade, nós compreendemos isso. Como funciona essa justiça de Deus que eles desconheceram e, por desconhecerem, procuraram estabelecer a sua própria justiça? Bem, isso é, na verdade, a doutrina da justificação. Eu quero elaborar um pouco o que está por trás disso, exatamente aquilo que Paulo já havia estabelecido na Epístola aos Romanos antes desse ponto, para poder chegar e falar dessa forma. A Bíblia nos mostra que, ao invés de termos uma justiça própria, uma justiça inerente em nossa pessoa, uma qualidade, um mérito, que Deus olha, analisa e diz, opa, estou constatando aí justiça em você, muito bem, eu vou te então declarar justo, e seria dessa forma a justificação. Ao invés disso, o que a Bíblia nos diz é que Deus justifica o ímpio. Por exemplo, em Romanos capítulo 4, se Deus justifica o ímpio, ele não está chamando de justo aquele que ele vê que é justo, ele está chamando de justo aquele que inerentemente é ímpio. E isso é importante. O Lutero percebeu que o que a Bíblia simplesmente ensina é que alguém pode ser simultaneamente justo e pecador, justo e injusto. Injusto no sentido de que nós somos realmente pecadores injustos e indignos, mas recebendo por imputação a justiça de Cristo, podemos ser justos, não com nossa própria justiça, mas com a justiça de Jesus. E isso é uma coisa maravilhosa. Nós chamamos isso na teologia não da justificação analítica, mas a justificação forense, que é uma declaração de um juiz, como se fosse. Sabe aquela ideia de que você vai chegar no dia do juízo? E naquele dia os justos irão para a vida eterna, os injustos para o castigo eterno? Já pensou chegar naquele dia, já tendo antecipadamente ao juízo uma declaração da parte de Deus de que você é justo? Você já entra no juízo um justo? É isso que a Bíblia ensina. Chamamos de justificação forense nesse sentido, porque é como uma declaração judicial. Você vai encontrar na Bíblia sempre esse uso da justificação. Vou dar um exemplo. Se você olhar em Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo pregando falou da seguinte forma: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, por intermédio de Jesus. Veja, remissão de pecados. Você tem pecados, você é pecador, mas seus pecados serão todos cancelados, na linguagem de Atos. Ele diz: e por intermédio dele, por meio dele, todo o que crê, veja, todo o que crê, é justificado de todas as coisas das quais não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Sabe a lei de Deus? A lei de Deus, como um caminho para a salvação, é uma rua sem saída para qualquer pecador. Mas mesmo que você não seja capaz de ser justificado pela lei, aquele que crê em Jesus, e todo aquele que crê em Jesus, é justificado de todas as coisas das quais não pudesse ser justificado na lei. Eu acho isso uma coisa interessante, porque a Bíblia, quando fala sobre justificação, ela não nos fala de uma coisa progressiva, de uma coisa parcial, que vai sendo complementada à medida que você vai vivendo. Não, a Bíblia diz: ele removeu completamente todos os nossos pecados, todos os nossos delitos, encravando-os na cruz. Então é uma coisa única, uma vez declarado justo para sempre. E é isso que nós encontramos nas Escrituras: a remissão dos pecados para toda pessoa que crê. E a promessa não está condicionada a provar-se digno nem antes nem depois, mas é através da graça de Deus sem nosso mérito.
Bem, estamos concluindo agora nosso programa desta manhã. Essa mensagem deve ser continuada no próximo programa. Mas eu quero deixar um convite para você que nos ouve a visitar nossa igreja. Em Conselheiro Lafaiete, nós estamos na rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira. Nossas reuniões no domingo são 9h30 e 19h30.
Na congregação em Congonhas, nós também temos uma reunião todos os domingos, às 19h, e ela está situada na rua São João del Rei, número 177, no bairro Cristo Rei, em Congonhas.
E em São João del Rei, nossa congregação está no bairro Matozinhos, na rua Tomé Portes del Rei, 438. No domingo, em São João del Rei, temos cultos pela manhã, horário de 9 horas.
Visite também o site da igreja, batistahistorica.org.br. Nesse site você vai ter informações sobre a nossa igreja, e há também o canal no YouTube, onde você pode ouvir e assistir as pregações que são realizadas lá.
E em Lafaiete, nossa igreja oferece também um curso de teologia. É um curso que não exige nenhum estudo prévio de teologia, mas é muito rico e é muito bom para aqueles que querem aprofundar na área de teologia. Às quartas-feiras, em Lafaiete, 19h, na Igreja Batista Histórica. Faça-nos uma visita para conhecer também esse curso oferecido pela nossa igreja. E em Lafaiete, nas quintas-feiras, também temos uma reunião de oração e estudo bíblico, 19h30, cada quinta-feira, o horário de 19h30. Estamos então concluindo aqui. Que a graça de nosso Deus esteja sobre todos que ouvem e acompanham esse programa, essa rádio. Que Deus abençoe.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.